Boa noite a todos. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 35ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Senhor presidente, enquanto se presenta o vereador Edilson Martins, Eduel Rocha, Edson Batilani, Jadir Pepita, Elvira Shen, Sidney Jardim, Edilson Martins e Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Solicitamos ao vereador professor Cícero que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Senhor presidente, antes de mais nada, justificar aqui a ausência do presidente Olivino Custódio. Venho respeitosamente, por meio deste, justificar minha ausência à 35ª sessão ordinária, pois estarei presente na solenidade de inauguração da indústria de processamento de soja, refino de óleo de soja da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, a convite da diretoria da Coamo Agroindustrial Cooperativa, a ser realizado no dia 25 de novembro de 2019, conforme convite anexo.
Senhor presidente, só registrar a ausência do vereador Dr. Miguel, que nos ligou, por questão de ordem pessoal, não conseguirá chegar a tempo nesta sessão.
Pode. Salmo 1. Deus se alia aos justos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé. É medida a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto d'água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Palavra do Senhor.
Registrar a presença da vereadora Nelita e do vereador Cabo Cruz. Colocamos em discussão e votação as atas da 33ª e 34ª sessão ordinária. Não havendo discussão, automaticamente aprovada pelo artigo 99, inciso 1º do Regimento Interno. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Da mesma forma, temos expediente recebido terceiro, cuja cópia foi encaminhada aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontra à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretendem que seja lido alguma delas em artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno? Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município, artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores, artigo 80, inciso 4º do Regimento. Senhor secretário, proceda à leitura dos projetos.
Projeto de lei número 120/2019, vereador Tucano, institui o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio. Projeto de lei número 123, vereador Edson Batilani, institui as diretrizes para as práticas interativas e complementares em saúde no âmbito do município de Campo Mourão. Projeto de lei número 124, vereador Sidney Jardim, denomina Urandir Fiorini o campo de futebol localizado na rua José Paulino de Carvalho, entre as ruas Dom Pedro I, rua Tiradentes e rua Fernão Dias, no distrito de Piquirivaí e da outras providências. Projeto de lei número 125, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Campo Mourão, Estado do Paraná e da outras providências. Projeto de lei número 126/2019, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, fixa subsídios de vereadores da Câmara Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná para a 17ª legislatura 2021-2024 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 24. Vereador Batilani, dispõe sobre o parcelamento do solo para a formação de condomínios de chácaras de lazer no município de Campo Mourão e da outras providências.
Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta casa. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas, artigo 129 do regimento interno. Não havendo pedido de leitura, peço ao senhor secretário que leia o número e o nome do vereador.
Indicação 1999, vereador Tucano. Indicação 2001, vereador Eduel. 2002, Eduel. 2003, Eduel. 2005, Batilani. 2006, Batilani. 2007, Batilani. 2008, Batilani. 2009, Batilani. 2010, Batilani. 2011, Batilani. 2012, Batilani. 2013, Batilani. 2014, Batilani. 2015, Tucano. 2016, Tucano. 2017, Tucano. 2018, Tucano. 2019, Batilani. 2020, Jadir Pepita. 2021, Jadir Pepita. 2022, Jadir Pepita. 2023, Jadir Pepita. 2024, Jadir Pepita. 2025, Eduel Rocha. 2027, Eduel Rocha. 2028, Eduel Rocha. 2028, Eduel Rocha. 2033, Eduel Rocha. 2034, Eduel Rocha. 2035, Eduel Rocha. 2038, indicação legislativa. Vereadores Luiz Alfredo e Nelita Pensentini. Enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui no município de Campo Mourão o direito das pessoas com transtorno de espectro autista de utilizarem as vagas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo em vias públicas destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção de forma suplementar ao disposto no artigo 47 da Lei Federal número 13.144, de 6 de julho de 2015, da outras providências.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6º.
Senhor presidente, quero destacar o 410.
Destacado. Mais algum? Não havendo destaque, então, pode ler o número e o nome.
Começar pelo 411 e começar a deixar o 410 para o final. Edson Batilani. 411, vereador Batilani. 412, vereador Batilani. 414, vereador Sidney Jardim. 415, vereador Sidney Jardim. 416, vereador Sidney Jardim. 417, vereador Sidney Jardim. 420, vereador Sidney Jardim. 422, Batilani. 410, Edson Batilani. Deputado estadual João Douglas Fabrício, solicitando que intervenha junto à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, a fim de cobrar a substituição de caixa d'água no sistema de abastecimento rural da comunidade de Alto Alegre, tendo em vista que a caixa que lá existe tem mais de 30 anos e começa a apresentar problemas causados pela exposição a intempéries com a possibilidade de acidentes e a contaminação da água. Senhor presidente, registra a presença do vereador Tucano.
Registrada a presença. Algum requerimento em regime de urgência, senhor presidente, senhor secretário?
Tem que votar este aqui.
Colocamos em votação, então, os requerimentos. Aqueles que são favoráveis continuam sentados, os contrários se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, temos dois requerimentos em regime de urgência. O vereador que o presidente subscreve ao usar das atribuições conferidas no artigo 160, inciso 2º, alínea D, combinado com o artigo 162, inciso 2 do regimento interno da Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Toiltezelli para que, referente ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do município de Campo Mourão, seja informada essa Casa de Leis. O montante pecuniário, receitas arrecadadas pelo Fundo Especial da Procuradoria-Geral do município de Campo Mourão desde a vigência da Lei 3550-2015 até a presente data. Com base na resposta anterior, especificar discriminadamente, mês a mês, os valores arrecadados por natureza de ações de forma aglutinada, por exemplo, execuções fiscais, que deve ser o montante e não decorrente de cada ação, embargos à execução fiscal, ações declaratórias, ações de indenização e outras que tenham originadas verbas a título de verbas de sucumbência, já que a exemplificação aqui posta é exaustiva. Do mesmo período citado do item A desta proposição, desde a vigência da Lei 3550-2015 até a presente data, discriminar os valores repassados a cada procurador advogado do município ou qualquer outro beneficiado, caso tenha ocorrido mês a mês, discriminando seu valor que lhe foi transferido e eventuais incidências de tributos, tributárias ou previdenciárias. Com relação aos valores relativos às verbas de sucumbência, honorários percebidos pelo Tesouro Municipal decorrente de ações judiciais, oriundo de ações judiciais anteriores à vigência da Lei 3550-2015, formar no período de 2010 até a vigência da Lei 3550-2015, o montante arrecadado e a destinação desses valores, discriminando-se os beneficiados. Os valores justificativos, os valores que constituem esse fundo são receitas e despesas públicas em sentido amplo, motivo pelo qual é afeto ao controle fiscalizatório do Poder Legislativo.
Em discussão, urgência do requerimento? Em votação, a urgência do requerimento. Os favoráveis mantêm-se como estão, contrários se levantam. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Próximo requerimento, senhor presidente, senhor secretário.
Requerimento em regime de urgência. O vereador que é o presidente subscreve nas atribuições, usa as atribuições conferidas pelos artigos 137, inciso 4, combinado com o artigo 160, inciso 2º, a linha D, 162, inciso 2º do regimento interno dessa Casa de Leis, requer a mesa ouvida o soberano plenário em regime de urgência que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Tônio Cezelli, solicitando a seguinte informação. Qual a possibilidade de serem instalados bancos ou cadeiras de espera no lado externo do ambulatório da saúde mental localizado na rua Francisco Albuquerque? Justificativa. A implantação dos bancos ou cadeiras de espera no ambulatório de saúde mental é extremamente importante, pois os pacientes geralmente chegam mais cedo, ficam em pé por muito tempo no local e às vezes sentam no chão onde estão propensos a bactérias, tendo em vista que os que ali frequentam aguardam atendimento médico, tanto psicológico quanto psiquiátrico.
Em discussão, a urgência.
Perdão, aqui o vereador é o vereador Edilson Martins. Senhor presidente, eu vou votar favorável à urgência desse projeto, vou colocar claro antes. No entanto, eu já falei aqui algumas vezes. Hoje nós temos dois requerimentos e eu entendo que ambos poderiam aguardar os protocolos normais, porque não vejo em nenhum dos dois urgência da informação. Né? Então, vereador Luiz Alfredo, vereador Edilson, já tem acontecido, já tenho dito isso também. Urgência é urgência. Mas, sem dúvida, como foi aprovado o Luiz Alfredo, também vou votar favoravelmente, para não ficar dúvida, ao vereador Edilson Martins. Mas era bom a gente evitar isso.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edilson Martins.
Eu até concordo com o vereador Batilani, agradeço que ele vá votar o requerimento, mas o senhor tem que justificar isso para as pessoas que estão em frente ao CAP, sentado no chão, com problemas psicológicos, psiquiátricos, e acaba nos cobrando. Então, essa justificativa do requerimento tem que ser com urgência. Se eu deixar para a próxima sessão, vai para mais 90 dias.
O senhor me permite uma parte?
Sim.
Isso não começou ontem, deve estar fazendo muito tempo. E não vai terminar amanhã com esse requerimento. Vai ter demora para fazer. Então, eu acho que poderia esperar perfeitamente mais 10, 15 dias. Essa é a minha opinião.
Não, concordo. Concordo. E por isso nós estamos num parlamento e democracia é para isso mesmo. Mas, no meu entendimento, e as pessoas que nos procuram, entendem que se eu não colocar isso aqui na Câmara o quanto antes, por que eu sou vereador? Sou vereador para defender a população que me colocou aqui, colocou o senhor e os demais vereadores. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar. Caso o jurídico entender que não existe urgência ou que tenha que ser transformado o requerimento em outra opção para encaminhar para o prefeito, Então, daí nós podemos discutir. Mas o meu compromisso com a população e as pessoas que me procuraram, eu estou fazendo nesse momento. Mas agradeço já pelo voto favorável.
Continua em discussão. Colocamos em votação. Os contrários manifestam levantando. Os favoráveis continuam sentados. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores. Presente. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo de 15 minutos, de 10 minutos, sujeito a partes. Artigo 81 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores escrito?
Cícero e na sequência o vereador Luiz Alfredo.
Boa noite a todos e a todas. Flávio está lá em cima. Eu pedi para Flávio colocar essa foto, porque hoje nós temos uma campanha mundial acerca da luta contra a violência contra a mulher. E várias instituições de justiça, fóruns, foram para frente desses espaços com faixas todos juntos contra a violência contra as mulheres. E nessa foto, no meio, é minha mãe, Escolástica Maria Pereira de Souza, e meus tios. Ela me mandou agora em setembro, porque ela voltou para o Ceará, para Iguatu, e ela tem 67 anos e se aposentou por idade, 65, depois de passar praticamente a vida toda trabalhando como doméstica. Aos 8 anos de idade, ela foi pega na casa de minha avó por uma senhora fazendeira que disse: eu vou levar essa menina para cuidar dela. E dos 8 anos até os seus 24 anos de idade, que foi quando ela saiu da fazenda para casar com meu pai, ela foi cuidada de forma escravocrata. Trabalhou dos 8 aos 24 anos de idade, todos os dias, sem direito nenhum. E ao casar com meu pai, ela foi morar, quando eu tinha 9 anos de idade, numa cidade chamada Guarujá, no mangue do Caranguejo, nas palafitas do mangue e do Guarujá. E trabalhou para tentar alimentar os outros 8 filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque trabalhou sem o direito a colocar seus filhos na escola, numa creche. E quando falavam em ter creche e ter escola integral para essas crianças, dessa senhora que está ali na foto, poder estar mais segura, diziam e usavam o mesmo argumento que usaram agora, quando o município está fechando escolas e atendimento integral no Caíque, no Mário Quintana, que foram algumas falas postadas, né? Ah, muito dessas mães não precisam, né? São vagabundas, querem deixar as filhas, os filhos lá alojados na escola. É muito fácil falar de uma plataforma. Eu queria que o município e toda a nossa realidade fosse essa realidade da Câmara de Vereadores, mas não é. Muitas mães não têm nem como comprovar, porque são o quê? São domésticas. Às vezes conseguem um trabalho hoje para limpar uma casa e amanhã não. Às vezes conseguem alguém para cuidar da unha hoje e amanhã não. Às vezes elas saem para procurar emprego ou procurar um trabalho, uma diária, e ela vai deixar o seu filho em casa sozinha ou vai arrastar no sol? Ela precisa da escola. Dizer que não ter o direito de deixar essas crianças em período integral é porque essas mães são vagabundas, é não conhecer a realidade das mães brasileiras e das mães de Campo Mourão. Muitas delas mães solteiras, que cuidam dos seus filhos e lutam para alimentar, assim como minha mãe fez, por décadas e décadas e décadas, onde o maior sonho dela, muitas vezes, era trazer um pão e um leite para dentro de casa para os seus 8 filhos. Então é violento essa fala, e é violento também ao posicionamento de muitos que se dizem legisladores ou defensores do povo ou pretendentes desse cargo, defender um posicionamento de que o espaço da escola ele tem que ser diminuído, o atendimento tem que ser cortado. Pelo contrário, ele tem que ser ampliado, porque uma criança na escola ela está protegida, independente se o pai está trabalhando ou a mãe está trabalhando ou não. Ela está aprendendo, ela está socializando. É esse o nosso papel aqui dentro. É essa a nossa responsabilidade aqui dentro. Não o que está acontecendo no estado do Paraná, onde o governo do estado apresenta um projeto de extermínio do fundo previdenciário ou da nossa previdência, onde ele quer taxar, inclusive os que já estão aposentados, em 14%, chegando a 22%. Onde você, quando for se aposentar, vai ter que se aposentar com 60% do seu salário. É uma violência contra essas senhoras trabalhadoras que estão lá no chão da escola. E se vocês forem ver, assim como minha mãe, tem os dedos atrofiados. Os dedos das mãos já não fecham. Quem quer conhecer? É só ir numa escola. Só ir aqui no Rondon, você vai ver senhoras de 60 anos, 65 anos, ainda tendo que trabalhar. E não vão poder se aposentar se essa reforma também do Ratinho for aprovada. Que é uma violência novamente contra o trabalhador. Ah, a justificativa é a seguinte: vamos economizar 10 bilhões. Em contrapartida, manda outro projeto isentando em 20 bilhões as maiores empresas que possuem a maior margem de lucro nesse estado. É contraditório. Como é que você isenta empresas por 10 anos em 20 bilhões e taxa o trabalhador dizendo que vai economizar 10 bilhões? Ah, interessante mais ainda, que essa reforma é só para o servidor da educação e da saúde e alguns outros setores do serviço público. Para os magistrados, não. Para os altos cargos da segurança pública, não. Novamente, aqueles que menos recurso possuem, mais trabalham e trabalham. Eu sou professor de 20 horas, tenho 10 turmas. O mínimo que minhas turmas têm são 30 alunos. Dão 300 pessoinhas, pequenininhas, seres humanos que estão ainda amadurecendo toda semana. A última pesquisa na área da saúde do educador, nós, de 15, quando passamos 15 anos dentro de um espaço escolar, nós perdemos a audição, nós perdemos a visão, nessas porcentagens de 5%. Então não é simples assim. Não é tão simples como a gente olha e aceita esse discurso marginal, criminoso de um governo do estado. Quando a gente assiste no estado, no município, cortar exames para as pessoas que mais precisam, que já estão ali na fila esperando há 6 meses, 1 ano. Há mães que ligam desesperadas e falam assim: professor, eu não sou vagabunda. Eu trabalho. E eu não sei o que vou fazer realmente se meu filho e minha filha não poder ficar na escola em tempo integral. Porque eu não vou poder levar para o serviço. Eu não vou poder levar para dentro de um espaço onde eu trabalho. Eu não vou poder me ausentar um período e voltar no outro. Isso é muito violento, principalmente quando a gente fala em defesa das mulheres. Então, dentro desse cenário, nós temos aí as coisas melhorando, né? O aumento novamente da luz, o aumento da água e agora novamente o aumento do gás. Nós temos uma ação, gente, pessoal, que é impressionante. A gente tem que estar perto dessa galera. E a gente tem um grupo que trabalha com literatura e fomenta também bazares sociais. Nós fomos num bairro muito, mas muito carente aqui de Campo Mourão, agora final de semana, fazer esse bazar. E fomos casa por casa chamar essas mulheres e essas famílias para irem para o bazar. Nós chegamos numa porta, a mãe falou assim: eu não posso ir, porque eu só tenho 5 reais. Ela tinha 6 filhos. Eu só tenho 5 reais e eu não vou conseguir comprar roupinha para os meus filhos. E aí nós tínhamos peças de 50 centavos. E assim, não seja por isso, mãe. Você vai sim, Você vai comprar as roupinhas para os seus filhos, a gente vai fazer um valezinho aqui para você e depois a gente passa aqui para pegar. Porque é digno. Nenhum de nós aqui sai para comprar uma roupinha de 50 centavos. Mas a gente não conhece a realidade do nosso povo. E a gente acha que a nossa realidade é da nossa casa aqui para o centro. E não é. Ela é triste, ela é empobrecida. Então quero dizer aqui para você, para fechar essa fala, que minha mãe é o resultado dessa luta, dessa resistência, de uma senhorazinha que tem as mãos atrofiadas de trabalhar o dia todo. Mesmo assim, muitos chamaram ela de vagabunda, por lutar pelo direito do seu filho ter atendimento integral dentro da sua escola. Eu quero convidar também a todos os nossos vereadores, o professor Valdaí, que é o diretor da escola estadual, pediu para que eu estendesse esse convite, acredito que ele tenha mandado para outros vereadores também, dia 28 do 11, ele terá uma reunião com a comunidade para explicar, por conta do fechamento noturno da escola estadual, tá? Pelo governo do estado, para esse governo que seria maravilhoso, tá bom? Para os pais e os alunos ali. Então, estendo esse convite, vai ser às 18h30, no dia 28, no Salão Nobre da Escola Estadual. Muito obrigado.
Vereador Luiz Alfredo.
Boa noite a todos. Nessa semana que se findou, tirando um novo flamenguista que eu conheci agora, me lembrou até o Witzel lá do Rio de Janeiro, que apareceu bem. Nós também tivemos um apresentador, o Gugu Liberato, né, que sofreu um acidente sinistro aí, entre trancos e barranco, agrada esse, agrada aquele. Mas me chamou a atenção uma postagem, que eu espero que seja verdadeira, porque postagem hoje é uma coisa bem complicada, e eu vou lê-la porque dizem que Silvio Santos teria dito: nós aqui não temos nada. Nós administradores, nós somos administradores. Porque tudo aquilo que nós fazemos fica. Então a gente não é dono de nada. A gente administra aquilo que, enquanto Deus está permitindo em nossa vida. Porque depois que a gente for embora, tudo fica para outro administrar. E eu achei que veio muito a calhar na questão de gestão pública, né? A gente briga, xinga, sapateia, processa, vai daqui, vai dali, acaba nosso mandato, nós somos. Bem ou mal feito, ficará aqui para quem nos suceder administrar. A minha vida de gestão pública em Campo Mourão começou exatamente em 1993, em Campo Mourão. Na região começou em 88, depois fazendo leis orgânicas em 1990. E essa semana, final de semana, me indagaram muito sobre a minha grande e eterna luta contra Franco Grobais, que o juiz monocrático achou que a ação popular não tem demonstração de perda. E por isso não vê por que anular. E lógico, é uma decisão que o tribunal tem que confirmar. Deu muito falatório, mundo político, uns mais contentes, uns mais tristes, outros no privado dizem que acha ruim, no público acha que acha bom. Bom, o que eu acho? Gente, enquanto advogado, eu não acho nada. O que eu não gosto, eu recorro. Ponto. O que eu acho que foi mal julgando, eu recorro. A prefeitura deixou de começar a colocar 17 milhões no caixa vindo de alguém que fatura alguns bilhões de reais no Brasil, que é a JBS. É bem melhor arrecadar 18 milhões da JBS do que de taxa de coleta de lixo aqui na cidade de Campo Mourão. Não tenho dúvida nenhuma que eu acho melhor assim, vereador Cruz. O senhor lembra quando eu falei para o senhor que a taxa de coleta ia subir 200%? Alguns falaram que não. Está aí, de 114 foi para 315, até trouxe esses dias um carnê aqui para todo mundo ver. Bom, na minha vida eu nunca tive medo de ousar. Ousar para ganhar, ousar para perder, já que essa é uma palavra muito próxima de campeonato de futebol, né? A população pensa ganhou ou perdeu. Então vamos usar essa expressão. Quando o prefeito Rubens Bueno pediu para que eu fizesse as execuções fiscais, na época o doutor Ademar ficou meio assim, eu falei: Ademar, faz o seguinte, escreve, baixa, fazia quase 20 anos que não tinha uma execução fiscal, nós fizemos em torno de 3 mil processos de execução fiscal, põe o nome, põe a mão em cima do executado e assina e vai embora. Por quê? Porque ali dentro tinha companheiro de rótulo, irmão maçom, tinha colega de turma, tinha amigo, tinha isso, foi tudo para execução. Quando a gente chegou na prefeitura e achou o lixo, a coleta de lixo residual sendo paga em torno de R$ 6, R$ 4,5 por habitante, e a média era no máximo de $1, e hoje voltou a ser esse valor de $4. E lá o Rubens Bueno lutou para baixar, e eu não tive problema em fazer esses pareceres. Assim como quando o Rubens pediu para que o transporte coletivo, os pais pagassem o combustível, e nós pagaríamos e daríamos os ônibus, hoje eu vejo torrar 20% desse custo por nada, Laurani, só porque eu não coloco micro-ônibus nas linhas de menor número deficitário. Quando o Rubens disse que ia restabelecer um projeto do anel viário para desapropriar 22,5 km, eu não tive problema em ousar e pedir que fizesse a doação dos 22,5 km, apesar dos outros advogados falarem que era meio complicado. E uma procuradoria que tinha eu como procurador, o Rubens Sanches concursado, e um estagiário, um cara que digitava para mim, chamado Donizete, hoje procurador. Não tive problema nenhum em pegar o Dimar Arruda pela orelha e dizer que aquele teatro de porcaria que ele tinha feito estava caindo e a obra estava paralisada, e retomar a obra dentro dos custos que a gente precisava tomar. Assim como o terminal rodoviário. Não tive problema nenhum em fazer as ações. Não tive problema nenhum em fazer as licitações do asfalto e dizer que a Casale Companhia Limitada não ia participar dela para ficar trocando cheque na porta do setor de licitação como trocava. E demos preferência à Codusa. Mas sabe por que a gente deu preferência para a Codusa, Tucano? Porque a gente fez uma fábrica de tubo lá dentro. Não como hoje, que a Codusa não tem fábrica de nada e você dispensa a licitação e aumenta o custo da licitação em 30%, porque você faz duas notas fiscais para poder passar o dinheiro para a Codusa e a Codusa passar para o fornecedor. Então isso não é conter despesa, isso é aumentar a despesa. Não tem problema nenhum quando o Rubens pediu para a gente restabelecer o processo que estava paralisado na União e fazer as dispensas de licitação e as contratações para abrir as valas que rasgaram o Campo Mourão do Lar Paraná até o final, onde hoje é o Milton de Walter, onde tem o Mandazete, assim como saiu de atrás do Parque Industrial e chegou até o que é o Tropical 2, na ETE de número 2. Não teve esses problemas. Não tenho problema nenhum em ter feito eliminação pública com licitação e nunca ter um tipo de recurso. E assim como eu não tive problema como procurador em concordar com as 600 não aprovação em estágio probatório, porque os servidores que foram aprovados no concurso e empossados de imediato, Laurano, nos últimos 6 meses, não tinham capacidade de desempenho da atividade. E todos foram reprovados e foram reintegrados quando provaram capacitação. Eu lembro que o Eduardo Rocha estava na Previscan e ficou doido quando a gente fez isso. Tinha mais de 600 pedidos de reintegração administrativa. E a gente dizia isso para ele, que iria porque a Previdência não vai aguentar desse jeito. E lá atrás a gente já falava isso. O Eduardo era presidente da Previscan, superintendente da Previscan na época, e lembra por que nós fizemos a junção de valores. Por que eu tive a coragem de trazer o fundo que não estava ainda discriminado, a Previdência tinha sido criada em 90 e até 93 não tinha depositado nenhum dinheiro. E nós tínhamos que escolher ou depositar a Previdência ou pagar os 4 meses de salário atrasado. Essas pessoas têm memória curta. Graças a Deus ainda tenho ela privilegiada. Então eu não tenho esse tipo de dificuldade. No final de 6 meses, nós havíamos pago todas as 4 folhas de pagamento, tínhamos iniciado a marcenaria para a reconstrução das carteiras e tínhamos 700 servidores temporários. E por que nós tínhamos temporário, vereador Edilson? Porque nós não tínhamos uma coisa chamada receita estabilizada. Nós não sabíamos quanto efetivamente de IPTU e receita própria a gente poderia contar. E o Tribunal de Contas chegou e falou, por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu preciso ser justo. E sabe como que a gente desempatava, Cid Sauer, o teste seletivo? A gente desempatava pelo maior tempo desempregado de carteira não assinada. Os 3 primeiros testes seletivos foi desse jeito. Nós privilegiamos quem estava mais tempo desempregado e privilegiamos quem tinha o maior número de filhos para ser alimentado. Fizemos isso por 18 meses. O tribunal falou, olha, a regra é justa, a regra é de fim social interessante, mas se a gente deixar vocês continuarem fazendo isso, nós não vamos saber se os demais prefeitos vão ter a mesma decência e hombridade de vocês. Fiz tudo isso contrariando a todas as orientações dos procuradores, não só de Campo Mourão, como da região e do Tribunal de Contas. Mas ao final de 36 meses, eu levei para eles todas as prestações de conta de que nós nunca desviamos nenhum dinheiro e fizemos isso com justiça. E principalmente nos servidores, a falecida Marluce, que era responsável pelas organizações e metas, Nós não tínhamos servidores nem aptidão em qualidade. Foi por isso que eu fiz o convênio e fiz o parecer com o Banco do Brasil para a gente alfabetizá-los. Então, na minha vida de gestão pública, eu nunca tive medo de ousar, nunca tive medo de pegar na orelha de quem acha que dinheiro público é para se bem abastecer. É por isso que eu não tenho problema nenhum em dizer que o fundo da Procuradoria hoje lesa o cidadão em 10% desnecessariamente. Naquela época, Laurene, quando a gente viu que as pessoas que não tinham condições de pagar, a gente fez uma coisa bem simples, a gente fez um programa social de equilíbrio e equacionamento dos tributos do cano. A gente mandava os agentes sociais dar uma olhada no campo para saber se realmente ele não tinha condições de pagar. Quem não tinha nem um centavo e ia tirar dinheiro do arroz e do feijão para pagar imposto, nós emitíamos um cheque pela ação social, recolhíamos o imposto dele e devolvíamos para a prefeitura e quitávamos eles, para não ter que dar lucro desnecessário para cartório, advogado e quem quer que seja. Eu não tive problema nenhum. E tenho muito orgulho de dizer que fiz todas essas piroletas ou essa ginástica jurídica. E o prefeito que eu representei por 36 meses terminou seu mandato sem nenhuma ação popular, jamais teve uma reprovação do Tribunal de Contas e jamais teve qualquer ação popular que seja contra a sua gestão. E hoje é um deputado federal respeitadíssimo chamado Rubens Bueno. Então a inovação e a coragem de agir. E aqui no mandato de vereador, vou continuar com a cabeça erguida do mesmo jeito como sempre fiz. Não tenho problemas com improcedência de primeiro grau. Até porque só fiquei na Comissão de Finanças e Orçamento porque o segundo grau me colocou lá. Só consegui fiscalizar o asfalto, porcaria feita pela Campus Mauro e Casale, porque o Tribunal de Justiça me permitiu fazer. Por esses motivos, não tenho problema nenhum em ir ao judiciário quando necessário e acuar quem acha que pode fazer na vida pública que faz a privada de sua casa. Obrigado pelo tempo, presidente.
Senhor secretário, mais algum vereador escrito?
Sem mais, senhor presidente.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 1º do regimento interno, matéria em regime especial.
Projeto de Lei Complementar número 23/2019. Executivo Municipal dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal do Município de Camporão, Refiscam 2019, e dá outras providências em regime de preferência.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Legislação e Redação e da Comissão de Especial de Méritos, designada pela Portaria 250/2019 com emenda. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão especial. Em votação nominal, a emenda sugerida pela comissão especial. Solicitamos ao senhor secretário que faça chamada nominal dos vereadores presentes para que procedam à votação.
Vereador Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson.
Favorável.
Vereador Eduel.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Batilani, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Vereador Dr. Miguel, ausente. Vereadora Anelita.
Favorável.
Vereador Olivino, ausente. Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Cine Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Senhor presidente, a matéria teve 10 votos favoráveis. Todos, né, foram unânimes.
Em discussão, o projeto com emenda se aprovada.
Senhor presidente, se declarar aprovado.
Aprovada por 10 votos favoráveis.
A emenda, né?
A emenda. Em discussão, o projeto com emenda se aprovada. Em votação nominal, o projeto com emenda já aprovada.
Vereador Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson.
Favorável.
Eduel.
Favorável.
Elvira.
Favorável.
Batilani, favorável. Luiz Alfredo.
Favorável.
Miguel, ausente. Nelita.
Favorável.
Olivino, ausente. Cabo Cruz.
Favorável.
Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Senhor presidente, da mesma forma, o projeto com a emenda já aprovada teve 10 votos favoráveis.
Projeto aprovado por 10 votos dos vereadores favoráveis. Presente. Próximo projeto.
Projeto de lei número 100. É esse mesmo? 109. Executivo Municipal estima a receita e fixa as despesas do município de Camporão por exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, inciso 1º do artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto.
Senhor Presidente.
Para discussão, vereador Edson Batilani.
Só para... Esse trata-se do orçamento municipal para o ano de 2020, mas a título de informação para os presentes, evidentemente, e também para os colegas da imprensa que estão aqui, é um orçamento no valor de R$ 424.079.115,04, sendo R$ 250.008.095,23 do orçamento fiscal. Orçamento fiscal. E R$ 174.071.019,81, o orçamento de seguridade. Na seguridade estão a ação social, a saúde e a previdência social. A Câmara está autorizando o prefeito, como tem feito nos últimos anos, a remanejar em 5% o orçamento, suplementação via decreto, sem depender da Câmara. O orçamento da Câmara é de R$ 10.500.000, ele poderia estar nesta para o ano que vem em torno de R$ 13 milhões. Houve já uma redução no orçamento 2019, que se mantém em 2020. A CEOSP, a saúde tem o maior orçamento de R$ 111.522.141,41. A educação tem R$ 36.308.373,41 de recursos próprios do município, mais R$ 40.942.848,65 do Fundeb. É o segundo orçamento, portanto, e o terceiro da CEOSP, né, que é a nossa Secretaria de Obras, de R$ 67.467.410,67. Muito obrigado, senhor presidente, e, evidentemente, aqui acho que todo mundo tem a consciência da importância do nosso orçamento para o ano que vem, e peço a todos que votem favoravelmente.
Continua em discussão o projeto? Em votação, o projeto. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se levantam. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores presentes.
Maioria, não.
Unanimidade.
Foi por unanimidade. Alguém votou contra?
Não. A maioria é os que presentes.
Mas é unânime, então.
Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, Regimento Interno, matéria em regime de urgência.
Projeto de Lei número 69/2019, Executivo Municipal, desafeta e autoriza a alienação de imóveis que menciona visando repasse de recursos à Previscan e da outras providências, regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, com emendas na finanças e orçamentos e méritos temáticos. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Em votação, a emenda sugerida pela Comissão de Legislação e Redação. Os favoráveis continuem como estão, os contrários se levantam. Emenda aprovada pela maioria dos vereadores presentes. Em discussão, o projeto com a emenda se aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Os favorável continue como estão, os contrários se levantam. E projeto aprovado com voto contrário do vereador Luiz Alfredo. Próximo projeto, senhor presidente, senhor secretário.
Projeto de lei número 74.
73.
73. Executivo Municipal autoriza a desafetação de imóvel público que menciona, bem como a sua permuta, na forma da que especifica e dá outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e mérito temático. Em discussão, o projeto.
Senhor presidente.
Para a discussão, com a palavra, vereador Edson Batilani.
Só para esclarecer os senhores vereadores, este imóvel está sendo desafetado com o objetivo de fazer uma permuta. Essa permuta é entre o município de Campo Mourão e uma cidadã que adquiriu em um leilão um imóvel da prefeitura que está em área de preservação permanente. Evidentemente que, sendo em área de preservação permanente, ela não pode utilizar o terreno. Desta forma, o município está resolvendo o problema, recuperando, ficando com o imóvel de preservação permanente e repassando outro terreno a ela. Tem uma diferença de valores que ela vai ressarcir o município. Portanto, nós demos o parecer favorável, passaram pelas comissões todas e peço também o voto de todos os vereadores.
Continua em discussão o projeto? Em votação o projeto. Aqueles que favoráveis permaneçam como estão, o contrário se levanta. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 74, Executivo Municipal, desafeta e autoriza a alienação dos imóveis públicos que menciona visando repasse de recursos à Previscan e da outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se levando. Aprovado por todos os vereadores presentes, com voto contrário do vereador Luiz Alfredo.
Projeto de lei número 118/2019, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 51.452,21 no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018, e da outras providências. Tem por objetivo cobrir as despesas fixas, tais como energia elétrica, água e esgoto, das praças esportivas e sede da Fundação de Esportes de Campo Mourão em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, inciso 1º do artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei 119/2019. Executivo Municipal. Transforma a Sociedade de Economia Mista, sob denominação de CODUSA, CIE de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento de Campo Mourão, em empresa pública, que permanecerá sob a mesma denominação e dá outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamentos e méritos temáticos. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes, em voto contrário do vereador Luiz Alfredo. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno.
Projeto de lei número 51/2018. Vereador Sidney Jardim, Olivino Custódio e Jadir Pepita. Eduel Rocha, Elvira Sem, professor Cícero, professora Anelita Tucano. Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Campo Mourão e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos com emenda. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão de méritos temáticos. Em votação, a emenda sugerida pela comissão de méritos temáticos. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levando. Emenda aprovada com voto favorável de todos os vereadores presentes. Em discussão, o projeto com a emenda ser aprovada. Em votação, o projeto com a emenda aprovada. Os contrários, manifestem-se levantando. Os favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado com o voto favorável de todos os vereadores presentes. Próximo projeto, senhor.
Projeto de lei número 97 de 2019. Executivo Municipal dispõe sobre os procedimentos relativos aos casos de indenização de danos materiais causados por queda de árvores no município de Camporão e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes, legislação e redação, finanças e orçamentos e méritos temáticos, com emenda. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão de méritos temáticos. Em votação, a emenda sugerida pela comissão de méritos temáticos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Emenda aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão, o projeto com a emenda ser aprovada.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Sinei de Souza Jardim.
Senhor presidente, só para mencionar e parabenizar que esse projeto é uma indicação legislativa do vereador Cabo Cruz, que foi enviada à prefeitura e o prefeito devolveu em forma de leis para essa casa. Parabenizar o vereador pela iniciativa. Aliás, todos nós conhecemos o Cabo Cruz há muitos anos. E há muitos anos ele ficou no centro da cidade, andando para lá e para cá, cuidando do nosso trânsito. Então, eu imagino quantas árvores que o vereador Cabo Cruz já viu cair em cima de carro nessa cidade. E talvez até por essa experiência tratou de legislar sobre o assunto e o prefeito devolveu em forma de leis. Então, parabéns ao vereador e ao executivo também por aí atender o pedido dessa casa.
Continua em discussão?
Para discussão.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Eu confesso que eu estou com uma dúvida com relação ao artigo 2º. Então, o espírito do projeto é pagar os carros que a árvore cai em cima. Vamos facilitar o linguajar aqui. Ocorre que o artigo 2º, inciso 2, está dizendo o seguinte: serão indenizados os danos causados por queda de árvore quando ausente qualquer das causas excludentes de responsabilidade, como força maior, caso fortuito, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Força maior e caso fortuito é vento, tempestade. Então, se cair árvore por vento e tempestade, não vai indenizar? Eu não sei se essa era a intenção do vereador autor da proposição, por isso que eu estou...
Não, doutor, me permita aí.
Pois não.
A indenização é pelo fato de causar dano com vendaval, com situações da árvore a se apresentar danificada,
sim,
doente,
mas eu...
né? Mas daí se o senhor achar assim, que tem alguma coisa a ser preenchida,
da leitura do artigo,
pode uma emenda.
Eu estou entendendo, da leitura do artigo, eu estou entendendo de que não haverá indenização se a árvore vier a tombar sobre um bem qualquer, né, ou qualquer coisa, em decorrência de força maior e caso fortuito, que é o caso de vento, tempestade. Ou num terceiro seria aquela pessoa que vai lá, está cortando a árvore cai, né? O outro, é culpa exclusiva da vítima, eu estou cortando a árvore cai em cima do meu carro. Né? Eu pediria convênio ao autor, se ele me autorizar, eu pediria vista para ler, se eu tiver errado, já devolvo de imediato para não atrasar nada aqui, só para me tirar essa dúvida de redação, de interpretação, porque a intenção do autor da matéria, salvo engano, é que sejam indenizadas as árvores que caírem no dia de chuva em cima de um carro, é isso?
Corretamente, isso eu tenho todo o apoio meu para propor emendas, para fazer correção, eu fico muito grato aí por...
Só queria tirar essa...
Pela sua intenção aí de somar, fique à vontade.
Só isso que me chamou a atenção, no caso das excludentes de responsabilidade só. Eu pediria a vista do projeto, senhor presidente.
Continua em discussão?
Senhor presidente, no caso está em discussão o pedido de vista, né, do vereador. Eu só gosto de sugerir, primeiro, que eu acho que o projeto está correto, até porque o que eu entendo que o Cabo Cruz fez, na verdade, junto com a assessoria, foi pegar o que determina nosso Código Civil. E lá está falando sobre isso. Lá fala que não há responsabilidade quando é caso de força maior, caso fortuito, e nesse sentido. Por isso eu acho que está correto o projeto. Apesar que tem razão o vereador Luiz Alfredo de levantar dúvidas, sim. Não estou dizendo que está errado, não. Mas eu acho que está certo. E o Cabo Cruz tinha falado da vontade de votar hoje. Eu, de repente, gostaria de sugerir, o Cabo Cruz e o vereador Luiz Alfredo, de repente a gente votar hoje em primeiro turno, e se tiver alguma alteração, a gente amanhã faz em segundo turno. Inclusive, eu assumo um compromisso, se for preciso assinar uma emenda, como amanhã a emenda para ser assinada tem que ser assinada por um determinado número de vereadores, eu, como líder da bancada, eu assumo um compromisso com o vereador Cabo Cruz, também com o vereador Luiz Alfredo, se necessário, de assinar, mas para que a gente votasse hoje. A não ser que o vereador Cruz concorde que seja pedido vista, porque daí só vai votar, só vem para dezembro para ser votado no plenário.
No próprio, daqui 15 dias, né, a gente vai votar. Isso. Entra em vigor esse ano ainda. É que eu confesso, não está conforme, porque, salvo engano, vereador Cabo Cruz, penso eu em compreender que Vossa Excelência estava querendo indenizar quando cai por chuva mesmo.
Com certeza.
E aqui não vai indenizar se cair por chuva, por tempestade, isso daqui não vai indenizar. Esse projeto aqui, então, não vai ser de autoria de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência quer uma indenização quando venta e chove cai, e a árvore cai. Não é isso que está acontecendo aqui.
Corretamente. Também entendo aí a posição do vereador Sidney Jardim, agradeço aí ao vereador pelo apoio. A intenção é essa, e fica aí aberto aí a vista, e ou votar hoje e amanhã discutir o projeto novamente, tá à disposição aí. Da minha parte aí, eu aceito a sugestão dos dois vereadores aí.
Mas o senhor precisa concordar com uma.
É uma só. O senhor concorda com o meu pedido de vista? Me comprometo a ser bem rápido e não atrasar. O máximo vai acontecer é atrasar 15 dias nessa votação.
Então, Luiz Alfredo, o senhor sabe que eu lhe respeito como vereador, acho o senhor uma pessoa bem inteligente. Se houve alguma suspeita aí da compreensão do artigo, alguma lacuna, eu entendo. Eu gostaria que fosse votado o projeto hoje, mas entendo o seu pedido de vista tranquilamente.
Pois não. Para a discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rocha.
Eu acho que esse projeto é altamente importante e não é por causa de 15 dias de um pedido de vista que você vai votar um projeto que vai, em vez de ajudar, vai prejudicar o munícipe. Eu concordaria, assim, com a sugestão do vereador Luiz Alfredo, ter esse pedido de vista 15 dias a mais, 15 dias a menos, para um projeto definitivo. Eu acho que vale a pena um estudo mais aprofundado, Cabo Cruz. E amanhã, daqui 15 dias, se vota o projeto para realmente beneficiar aquele que precisa. Sou a favor e voto favorável ao pedido de vista.
Tranquilo, aceito.
Em votação, pedido de vista. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Pedido de vista aprovado por todos os vereadores presentes.
Agradeço aos vereadores.
Próximo projeto de lei, senhor secretário.
Projeto de lei número 105/2019. Executivo Municipal altera dispositivo na lei 1714 de 21 de julho de 2003, que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projetos esportivos no município de Camponão e dá outras providências com substitutivo.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamentos, méritos temáticos e saúde, educação e segurança pública. Em discussão, o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Substitutivo aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 107/2019, Executivo Municipal, dá nova redação e revoga dispositivo da lei número 3.725, de 25 de maio de 2016, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Campo Mourão, Estado do Paraná, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações, recursos humanos, financiamento, tudo em conformidade com o artigo 216-A, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos e saúde, educação e segurança pública. Em discussão, o projeto.
Em discussão, presidente.
Com a palavra, vereador professor Cícero.
Eu quero pedir vista do projeto.
Continua.
Senhor presidente.
Em discussão à vista.
Senhor presidente, esse projeto está na casa desde agosto. Ele passou por todas as comissões, foi analisado por todas as comissões, e hoje nós cobramos, nós recebemos uma cobrança do pessoal da cultura pedindo para aprovar hoje esse projeto, porque há necessidade desse projeto, é até diferente do projeto anterior. Esse aqui há uma necessidade de ser aprovado com urgência, e foi analisado por todas as comissões. Então, sei lá, eu gostaria de ouvir os demais vereadores se concordam ou não antes da ter da votação por conta disso. Eu acho que esse projeto foi bem discutido. Aliás, tinha um projeto anterior, foi retirado, foi alterado, foi devolvido. Esse projeto aqui, enfim, é um tema que já vem em discussão há bastante tempo já. E eu acho que é hora da gente votar esse projeto, pelo menos essa é a minha opinião. Eu gostaria de manifestar contrário aí ao pedido de vista do vereador Cício. A não ser que haja algum argumento. Eu sempre sou favorável a votar a pedido de vista, mas desde assim que tenha um argumento. Eu favorável, mas nesse caso aqui, há tanto tempo que está aqui, todos nós já analisamos, já foi discutido. O vereador Cícero fez uma fala muito boa na comissão hoje, o que mostra que ele já está totalmente inteirado do projeto, sabendo exatamente o que, que vai ser votado, o que, que vai ser alterado, hoje na presença dos vereadores Edilson e da vereadora Elvira. Enfim, o projeto está pronto para a gente ser votado. Eu acredito que nós temos que acatar o pedido do pessoal da cultura, até porque eles estão com vários problemas lá, de prédio, de conserto, de um monte de coisa, e precisa desse projeto aprovado. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é a minha opinião.
Essa palavra, presidente.
Palavra, vereador Doel.
Eu concordo com as palavras do Sidney, até porque aqui também está tudo em conformidade com o artigo 216A, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, já que houve um pedido aí explícito aí do pessoal da cultura, então eu gostaria também que fosse votado hoje, para não perder tempo aí, é necessária essa rapidez.
Em discussão. O projeto é um projeto totalmente prejudicial a todos que são artistas, porque ele destitui recursos do Fundo da Cultura, que vá direcionar as atividades artístico-culturais, voltando esse recurso para a única, exclusivamente...
Vereador Cícero, o senhor me concede uma parte? O senhor vai gostar da minha parte, eu lhe garanto.
Não, tudo bem. Tá,
em conversa aqui com os dois vereadores, Elvira e Edilson, os dois assumiram um compromisso com o senhor hoje, de votar o pedido de vista. Eu não sabia, eu estou com dificuldade nesse sentido. E eu gosto de sempre manter o respeito nessa casa, e diante disso, eu confesso ao senhor que eu mudei de opinião e eu vou votar favorável ao seu pedido de vista. Até porque houve um compromisso hoje dos vereadores, eles já me falaram que vão cumprir esse compromisso, e eu acho que está correto, se houve um compromisso com a Vossa Senhoria. Então, para que a gente vote, eu também vou votar favorável. E gostaria de pedir ao vereador Edoel, que já se manifestou, mas que também votasse favorável, até para a gente cumprir esse compromisso. Foi, mas, vereador Cícero, eles estão pedindo também que a gente constasse aqui em ata que o senhor vai devolver para as outras duas sessões, que são as duas próximas sessões. Porque, na verdade, o senhor pode vir pedir vista por um prazo maior. Mas que então a gente já constasse em ata que esse pedido de vista é para voltar para as sessões daqui 15 dias, que é a sessão, acho que 9 e 10 de dezembro. Igual fez o vereador Luiz Alfredo, que assumiu um compromisso de já trazer o projeto para as duas próximas sessões.
Seguindo a análise do projeto, se for em conformidade, porque não existe nenhum apoio do setor cultural, dos artistas, nesse projeto, Sidney. Isso é uma insistência da secretária, juntamente com outras pessoas que eu não conheço. Tá? É um projeto que dificulta e vai prejudicar totalmente o andamento do financiamento das atividades culturais, voltando esse recurso para justamente aquilo que a gente não concorda, que é as atividades culturais que detêm-se de recursos, né, que esses valores voltem para a formação, não para reformar prédio, trocar torneira, trocar lâmpada. Então, eu digo para você, eu preciso anunciar, levar esse projeto também para a comissão, que não foi levado pela secretária, que assumiu um compromisso e falou que ia marcar uma reunião. Quando marcou a reunião, não levou para essa reunião as pessoas que ela disse que iria lá para fazer a justificativa do projeto. Então, eu preciso ampliar esse debate justamente para fazer isso que você está dizendo, né, para deixar bem atônito e levar a todos o que está sendo aprovado aqui diante, que é a destituição do Fundo Municipal de Cultura.
Vereador, mas veja só, o senhor me concede uma parte?
Sim, sim.
Primeiro que já foi bastante discutido lá, e nós sabemos disso. Tanto é, vereador, que já foi até para a mídia, já está no Facebook. pessoas falando mal e pessoas falando bem desse projeto. Já foi mais do que discutido na cultura. O senhor sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos. E segundo, vereador, não está acabando com o fundo. O fundo continua. Mas é para a gente não entrar no mérito aqui, porque a ideia não é essa hoje. Vamos votar, a gente vota favorável ao pedido de vista para eles votarem, para voltar para a discussão nas próximas sessões, que é daqui 15 dias, são 15 dias suficientes para fazer essa discussão e tudo mais. É essa a proposta.
Colocamos em votação o pedido de vista, professor Cícero. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Pedido de vista aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto, senhor secretário. Projeto 108.
Projeto de lei número 108, 2019. Vereador Sidney Jardim. Denomina Luiz Alberto Sanglarde a ciclovia localizada na Avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho, na Grande Asa Leste do município de Campo Mourão.
Informamos que a matéria inteira recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos e saúde, educação e segurança pública. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam-se levantando. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto.
Foi aprovado por todos. Projeto de lei número 112 de 2019. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens imóveis que especifica visando a implementação de políticas de incentivo à industrialização e da outras providências, com substitutivo.
Informamos que a matéria em tela recebeu os pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamentos e méritos temáticos com emenda. Em discussão, a emenda sugerida pela comissão de méritos temáticos. Em votação, a emenda sugerida pela comissão de méritos temáticos. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam-se levantando. Emenda aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão, o substitutivo com a emenda aprovada. Se aprovada. Em votação, o substitutivo com a emenda se aprovada. Aprovado por todos os vereadores presentes. Declarar encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento Interno. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo de 5 minutos para se manifestar exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes, artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos?
100 vereadores inscritos, senhor presidente.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 26 de novembro de 2019, às 7 horas, teremos a 36ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas. Hoje em primeiro turno. Nada mais havendo, a tratar declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.